Você está ouvindo Mac Magazine no ar.
Fala galera do Mac Magazine, este é o 48º Mac Magazine no ar, voltando depois de uma semana de hiato, hoje é o som de Oasis. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, meu nome é Rafael Fishman, estou aqui com meus companheiros inseparáveis, Breno Masi.
Fala galera, tudo bom? Hoje direto do Iglu, né, aqui em São Paulo, 8 graus e um frio pesado, então quem tá passando frio com a gente, vamos lá, vamos escutar pra ver se dá uma esquentada, que tá difícil.
Eduardo Marques, tudo bom, Edu?
Fala Rafa, fala Breno. Rapaz, até o Rio de Janeiro tá frio, tá sinistro o negócio aqui.
Só eu aqui em Salvador tô ferrado mesmo, com o ar-condicionado ligado.
juro que eu queria estar com o ar-condicionado ligado, cara. Aqui tá muito gelado, pra vocês terem uma ideia, agora, acabei de olhar, 7 graus em Alphaville, 7.
E olha que essa semana teve a recorde mínima de mais de 50 anos, né?
É verdade.
Não, teve neve, teve tudo, né? Não,
teve uma coisa que a gente esqueceu de comentar, né? Podcast faz um ano, parabéns para nós, cara.
Opa. Parabéns para nós. Infelizmente não conseguimos gravar na semana passada, mas a gente tá comemorando aqui alguns dias depois, tá valendo ainda, né?
Infelizmente não, né? Um excelente motivo. Agora o nosso príncipe Rafael Fishman virou casado. Agora game over pra ele também.
Botou o bambolê.
Muito bacana. Botou bambolê. Esse aninho de podcast passou voando, hein?
Ah, cara, eu adoro.
É, muito rápido mesmo, né?
É uma boa terapia pra nós e a gente sabe que muitos de vocês gostam de acompanhar, então nos satisfaz em duas vias. É bem bacana mesmo.
Tem coisa que é melhor falar do que escrever também, né? Então é bem bacana mesmo.
E a gente vai aproveitar aqui que a gente não teve podcast na semana passada para trazer alguns assuntos, tanto da semana passada, que a gente ia falar no sábado passado, quanto dessa última semana também, que foi bastante movimentada. A gente tem vários tópicos aqui que a gente separou para hoje, então não estranhe que se a gente for talvez um pouco mais objetivo em alguns deles. Então vamos direto ao ponto. E no comecinho da semana passada, o Valor Econômico divulgou a informação de que a Apple Brasil tem agora uma nova Country Manager, que é equivalente mais ou menos a uma presidente local, que é a Paula Belizia. Ela trabalhava no Facebook, já passou também pela Microsoft e por Telefônica. Ela é formada em Ciências da Computação, com pós-graduação em Marketing e Administração de Empresas. A assessoria de imprensa da Apple não confirmou oficialmente a entrada dela na empresa, mas as fontes são quentes, não saiu só no Valor Econômico, acho que, se não me engano, o IDGenal depois corroborou a informação também. A única coisa estranha é que desde a nossa matéria, a gente publicou isso no dia 15, então já tem 12 dias, a gente está gravando isso no sábado de manhã, dia 27, ela ainda mantém os seus perfis, tanto no LinkedIn quanto no Facebook, desatualizados. Consta lá que ela está ainda no Facebook, mas não tem muito para onde correr. A Apple não negou a informação, só não confirmou também. E isso ela vem para assumir o lugar que era do Alex Shapiro, que saiu da Apple desde agosto do ano passado. Então, quase um ano aí sem uma pessoa nessa posição e agora tem uma representante do sexo feminino no comando da Apple Brasil.
Não, Rafa, esse negócio de atualizar perfil, cara, também não quer dizer nada a ver. Se entrar lá no meu LinkedIn, ainda tá lá, fingertips.mob desde março, eu também não tô lá,
Scott,
né?
Scott Forstner então... no Twitter ainda é vice-presidente lá.
Não, eu digo assim, não quer dizer que isso seria a confirmação oficial, mas já que a Apple negou, se ela tivesse atualizado, pelo menos a gente teria a confirmação.
Pelo que eu tô sabendo, tá? Daí, por favor, não me deem bronca depois, pessoal. Vai rolar aí uma visita grande de uns executivos internacionais da Apple nas próximas semanas, na segunda quinzena de agosto, aqui no Brasil. Depois do dia 15, né? Obviamente, se é a segunda quinzena. Então, depois do dia 15, vem uma galera legal pra ver o escritório novo, que ficou, cara, surreal, ficou retardado, ficou super bonito. Bem diferente do estilão do Google, né? Eu brinco que o Google parece parque de diversão, tudo espelhafatoso, com brincadeirinhas, tudo o escritório da Apple, sempre, como qualquer lugar do mundo, sempre super elegante, em linhas mais finas, minimalista e tal. O escritório ficou lindíssimo. E vem essa galera aí depois do dia 15 para conhecer o escritório, fazer reunião. E eu acredito que a confirmação dela só venha depois desse dia 15 mesmo. Eles devem fazer alguma coisa para anunciar novo escritório, nova direção, falar um pouquinho do planejamento que eles querem fazer pro Brasil. E daí todo mundo vai ficar bem ansioso, porque as coisas que a Apple tá preparando pro Brasil parece que são bem legais, assim. Tô animado. E ver uma mulher no comando também é interessante, né? Você pode ver o que a Marisa tá fazendo com o Yahoo, que tá fazendo um trabalho bem legal. Vamos ver se ela consegue fazer aqui no Brasil, né? Como que é o nome dela? Esqueci, Rafa.
Paula Belizia.
Vamos ver se a Paula consegue fazer um excelente trabalho aqui no Brasil também, porque a Apple tem tudo para arrebentar a boca do balão aqui. Então, tô torcendo por ela.
E ela chega poucos meses antes da inauguração da primeira Apple Retail Store da América Latina, que vai ser lá no Rio de Janeiro, já praticamente, quase oficialmente confirmado que é no Village Mall, lá da Barra da Tijuca.
Até mesmo que se não fosse lá, ia ser estranho, né,
cara? Não, já tem meses que a gente viu registro em junta comercial, já tinha outras referências, mas agora, Edu, teve alguns dias também, já tá aqui na nossa pauta, pintaram novas informações. Primeiro, se eu não me engano, a Folha de São Paulo, ela confirmou algo que a gente disse também já tem alguns meses, que a inauguração deve ocorrer somente em dezembro. É engraçado.
Atrasou bem, né, cara?
É, eu acho que a gente tava falando do podcast no ano passado, torcendo pra ela abrir em dezembro e janeiro, você se lembra?
Depois pulou pra março. Estamos até hoje devendo um jantar pro Rafa, né?
Eu não quis falar isso, mas já que vocês lembraram, tá ótimo.
A gente não esquece, cara. Dívida a gente não esquece.
Mas e aí, o que mais teve, Edu? Coisa de salário lá não muito agradável, né?
Vi isso da confirmação aí. Confirmação não, especulação da data, né, para dezembro. Informações de que uma recrutadora da empresa veio especialmente para contratar um gerente, né, para a loja, e que os candidatos aí ficaram um pouco insatisfeitos com o salário oferecido, que é em torno aí de 10 mil reais, um pouquinho superior de 10 mil. E como eles estão buscando pessoas bem experientes, pessoas do mercado, sei lá, 10 anos de experiência, do mercado de luxo e tudo, essa galera não curtiu muito o salário, não. Ficaram um pouquinho, né, decepcionado.
Uma coisa interessante do que você falou de recrutamento e tal, teve uns meninos que trabalhavam comigo lá na Finger, né? O próprio Michel, que ajuda a gente, o Thales Toniolo, uma galerinha aí que recebeu a ligação da Apple, né? Primeiro que me perguntaram, Breno, que a gente tá querendo contratar um pessoal pra Apple, então eu acabei indicando uma galera. E até perguntei, né? Aí a vaga, do que é? Dele, cara, não, a vaga é pra trabalhar na Apple, uma vaga super legal, mas eu não posso te abrir os detalhes. Eu falei, beleza, deixa eu indicar uma galera, né? Já que a vaga não é pra mim, vou indicar um pessoalzinho que eu sei. Daí eu ainda perguntei, mas cara, é desenvolvedor? Eu tenho bastante contato disso, de design. Não, passa aí. Meu, e era tudo pra vendedores, os moleques ficaram putos, cara. A menina, assim, eu acho que eles estão com dificuldade mesmo de achar uma galera.
Eu acho que esse atraso é por causa da contratação mesmo, né?
Isso, que com é muita bom conhecimento, gente, e com bom conhecimento dos produtos, então eles começaram a tirar pra tudo quanto é lado. Daí ontem a gente tava num casamento da Thales, virou pra mim e falou assim: porra, Breno, recebi uma ligação da Apple, cara, entrei em êxtase, achei que os caras iam me levar pra Cupertino e tal. Era pra ser vendedor, puta que pariu.
Bom, mas a mais importante, ainda mais assustador, na verdade, que essas questões de salário, de contratação, de atraso e tudo mais, é o que eles comentaram lá, que a meta que os caras estão prevendo de faturamento anual para a loja é na casa de 1 bilhão. Eu disse bi de bola, 1 bilhão de reais por ano. Eu acho isso aí absurdamente exagerado.
Inviável. Não, cara. É Nova York, Quinta Avenida, que consegue lucrar isso. Consegue lucrar, não consegue faturar.
A gente tem esse número, quanto que fatura a Nova York?
Não, essa matéria que quem publicou foi a Folha, eles dizem isso, que esse número, pouquíssimas lojas conseguem atingir. E uma delas é a de Nova York. São todas lojas tops, assim, flagships, que devem ser, eu imagino, pouquíssimas.
Cara, isso significa vender quase 3 milhões por dia.
Não, é muita coisa.
Não dá.
Não rola.
A gente pode ter entendido errado, também o pessoal pode ter entendido errado. Essa meta pode ser geral, de contar online store, pode contar as próximas lojas.
Isso que eu imaginei, de próximas lojas, de Brasil como um todo.
Isso, então.
Ainda assim é ousado, hein?
Não, tem que ser ousado, né, Rafa? É meta, cara. É meta.
Meta é pra você não atingir.
Exato. O seu bônus é baseado em meta. Então, quanto você não atingir sua meta, é mais legal ainda, entendeu? Pra empresa. Não, mas falando sério, eu acho que deve ser um número global aí, colocando mais coisas, não uma única loja dentro de um shopping. Porque até mesmo se uma loja de um shopping vender 1 bilhão, cara, num ano, ó, vai lá, fecha o shopping inteiro e deixa só a loja, monta só essa loja.
Sei lá, ainda mais no Rio, né? Que o Rio, a geografia do Rio não ajuda muito, porque ele é muito espaçoso, né?
Assim,
ele
é, e isso é uma... E o Carioca...
E aí você bota uma loja na Barra que... Ó, beleza, não tô desmerecendo a Barra, não, mas é um ponto da cidade que não é que nem uma Quinta Avenida que pega um público de toda a cidade. Não,
sinceramente, eu acho que essa
uma
cifra...
Loja do Louvre, Paris,
essa cifra deve ser do shopping inteiro. Sério, o shopping inteiro vender 3 milhões por dia tá de bom tamanho, não tá?
Mesmo assim é difícil. O shopping, né? não tá isso tudo, né? Que não tá. Não deu correndo.
Mas mesmo assim, Rafa, e mesmo assim, 3 milhões por dia num shopping também é difícil no
Brasil.
Também acho,
enfim. Mas bem surreal.
Vamos que vamos.
O que eu quero são os serviços, né? É aquele papo que a gente já teve.
Então,
aí pra meta de vendas da Apple. Eu quero poder levar um produtinho lá, conversar com o Dinos, trocar uma peça, fazer um conserto. Infelizmente, aqui no Brasil, né, tudo demora 5 dias, 7 dias para poder, em assistência técnica nesse serviço. Então, isso é que eu espero que mude com a loja.
Então eu vou testar pela primeira vez na minha vida um serviço de assistência técnica aqui no Brasil. Eu comprei aquele MacBook, a Retina de 13 aqui no Brasil, né? Cara, ele tá todo bichado, cara. Todo bichado. Nunca aconteceu isso com nenhum Mac pra mim. O display que tá com uma mancha branca. Agora o trackpad do mouse, né, parou de funcionar. Ele funciona quando ele quer e parou, não tem mais clique. O teclado do KL dois pontos, aspas e enter, funciona a hora que quer. É temperamental, eu tenho que conversar com ele e falar: vai, funciona, eu preciso trabalhar, por favor. Ele funciona. Se ele acorda de mau humor, não funciona. Tá muito estranho, cara.
Eu tive uns probleminhas também. Mas o seu é brasileiro, né?
O meu é brazuca.
Ah, o meu é americano.
Vou ver se eu troco, levo lá pra e testo o nosso serviço de garantia nacional.
Vamos em frente, então. E da semana passada para cá, vários aplicativos foram atualizados. Evidentemente, a gente divulga diariamente uma cacetada nas nossas redes sociais, mas a gente queria destacar aqui alguns pontuais. O primeiro foi o lançamento do Logic Pro X e da nova versão do Main Stage, que são estações de trabalho de áudio digital da Apple com sequenciador MIDI e tudo mais. Agora estão todos renovados com interface ainda bem esquemórfica, o que gerou algumas discussões por aí. A Apple levando o iOS para um visual mais clean, mais achatado, e aí no Mac, um software profissional, a Apple tornou ele ainda mais simulando objetos da realidade, né? Coisas da realidade, um pouco paradoxal aí, mas independente da interface, ele veio com alguns recursos bem legais, inclusive o novo aplicativo Logic Remote, que roda em iPads e permite que você controle o Logic Pro diretamente do tablet, muito bacana. As duas novas versões, tanto do Logic Pro quanto do Main Stage, já estão na Mac App Store, disponíveis por $200 e $30, respectivamente, os mesmos preços de antes. Então, para quem trabalha profissionalmente aí com áudio, é muito bacana essas atualizações aí de uma empresa que a Apple comprou já tem alguns anos aí, continua de pé. Outro que interessa mais a gente, a todos nós, foi o Google Maps 2.0 para iOS. Finalmente trouxe a interface atualizada para iPads. Teve também algumas outras melhorias, como navegação aprimorada, um recurso de você explorar locais lá, classificações e reviews. O que vocês estão achando aí? Vamos focar aqui um pouquinho no Google Maps. Vocês já estão usando ele?
Eu já usava, né, ele no meu iPhone. Para mim, de longe, o melhor aplicativo de mapas.
Eu acho o visual, esse novo visual dos mapas do Google de muito bom gosto.
Eu também. E agora, no iPad, cara, ficou fudo elástico, né? Ficou muito bom mesmo. Tá rápido pra mim, tá ágil. Aquele menuzinho no lado esquerdo ali facilita pra caramba a visualização. Eu adorei. É, pena que a Apple não tá evoluindo tão rápido quanto o Google nessa questão de mapas, né? A gente vê aí, mesmo no iOS 7, quem tá com beta viu que os mapas não estão lá essas coisas ainda. Então vamos ver se a Apple
a
dá uma virada.
A gente tá ouvindo diferente, hein, Edu?
Mas foi agora, né? Foi de 3 dias pra cá, eu acho.
A Apple não chegou ainda, lançou, por exemplo, o que a gente esperava, né? Dela chegar na keynote de apresentação do iOS 7 e falar de mapas, de evoluções significativas. Mas dentro do que existe hoje, ela tem constantemente, silenciosamente, feito melhorias e algumas pessoas estão observando isso, especialmente aqui no Brasil também. Mas em relação ao Google, inclusive a versão online dele também nova, que está com esse visual vetorizado, ela já foi liberada para todo mundo. E uma coisa que eu tinha comentado logo quando ela foi lançada, que estava bem, bem pesado, inclusive no MacBook Pro Retina como o meu, de penúltima geração, e com os mapas vetoriais, que teoricamente deixariam a coisa mais leve, mas ele estava bem pesado, e aí nessas últimas semanas o Google melhorou bastante isso, tá bem mais agradável, muito legal mesmo.
Ainda não dá para comparar o do Google com o da Apple. Só de ter a navegação ponto a ponto, né, já é um diferencial e tanto.
Sim.
Mas eu acabo que uso pouco. Em Rio de Janeiro aqui a gente já conhece tudo, né? Acaba que já sabe os atalhos e tudo, os estabelecimentos onde ficam, mas quando preciso usar é o do Google mesmo, não tem jeito.
Seguindo em frente nos updates, o WhatsApp Messenger foi atualizado também depois de bastante tempo, com algumas melhorias aí bacaninhas. Agora dá para enviar, por exemplo, múltiplas imagens de uma vez só. Inclusive, eles têm que corrigir a questão de notificações, porque o iPhone fica louco.
Fica mesmo.
Devia ter uma notificação única. Ó, alguma pessoa te mandou várias imagens, mas enfim.
É assim, 260 imagens. Caralho. Do casamento.
É. O iPhone ontem ficou travado aqui uma hora, que a pessoa me mandou umas 40 fotos. Mas teve outras melhorias, eles nem citaram também algumas animaçõezinhas que melhoraram dentro dele. Agora você às vezes desliza a notificação de uma determinada conversa e ele já vai direto para a área certa. Antes não era tão confiável isso, mas a principal mudança é que o WhatsApp ele finalmente adotou o modelo de assinatura de outras plataformas. Em todas as outras plataformas que ele está presente, mobile, já era assim. Só no iOS que você tinha que pagar $1 para usar ele indefinidamente. Agora ele é gratuito no App Store e a pessoa pode usar ele de graça por 1 ano. A partir do segundo ano, paga $1 por ano. É ridículo, basicamente a mesma coisa de antes, né? $1 por ano. Ainda assim, teve gente que reclamou, e sem falar que todo mundo que já tinha o aplicativo, seja pagando $1 ou seja aproveitando uma daquelas raras promoções que ele ficou gratuito, não vai ter que pagar nada nunca, vai ser gratuito para sempre. Mas não entendi também muito o porquê da repercussão negativa de alguns. Acho...
E, cara, sempre tem que estar na frente do saco, né?
Tem que ter.
Não vou nem falar o que essa galera merece, não, que vai ficar feio aqui.
É assim, o WhatsApp, cara, acho o aplicativo sensacional, funciona bem pra caramba e tal. Só que eles podiam dar um tapinha no Visu, né, cara? O visual dele é assim desde 2000 e bolinha, né?
Eles têm uma tendência a atrasar algumas coisas, né? Por exemplo, quando...
Rapaz, atrasar é uma coisa, não mudar, não fazer...
Ele é um dos aplicativos que as pessoas mais usam diariamente. Ele demorou muito pra sair a versão compatível com tela Retina. E depois eles repetiram isso com a questão das 4 polegadas. Então... Eu fico já imaginando, pô, quando é que os caras vão talvez adaptar, como você falou agora, o visual pro iOS 7? Talvez.
Ah, lá no 9.
É, lá no 9.
Vai demorar.
É foda.
Não, e assim, e é engraçado isso, tudo bem que eles devem outras preocupações.
Vou te interromper,
né,
aí, Breno. Os caras têm muita coisa pra se preocupar, né? É muita plataforma que eles estão, né?
Eu acho que o principal problema, Edu, não é nem plataforma, e sim segurança, fluxo de mensagem, banda.
Ah, mas
perda,
o visual não envolve nisso, né?
Não, então, mas eu acho que eles têm uma equipe de engenheiros mais focadas no back-end, no serviço mesmo.
Ele fica muito pouco fora do ar.
Cara, eu juro, eu vi, né, uma vez, ó. O WhatsApp tem o quê? 4 anos já? Por aí? Eu vi ele uma vez fora do ar. Uma vez.
Eu não vi só uma, não, mas foi muito, muito poucas. Muito
não,
poucas.
E aí você pega Réveillon, Natal, que o uso explode,
que nada funciona, né?
E o WhatsApp tá funcionando, cara.
O WhatsApp tá lá.
É verdade.
E os caras funcionam.
Assim, é um app que eu gosto, não uso muito, porque eu não gosto de ficar trocando mensagem e tal, mas eu uso, eu acho legalzinho. Só o que me incomoda muito é que eu acho um app tão fantástico com uma interface tão cagada. Assim,
eu não me incomodo tanto com ela. Acho que merece uma renovação, mas eu não acho ruim, não.
Pra mim, ela e o Snapchat lutam para as piores interfaces do mundo.
Outro aplicativo muito, muito bem-vindo, que chegou de volta à App Store em versão 2.0, também foi o VLC, famoso player multimídia aí, que já tinha tido uma versão publicada na App Store há uns 2 anos atrás e teve que ser removida por questões de licenciamento, de código aberto e tudo mais. E agora parece que os caras acharam um denominador comum, renovaram a interface dele, também já está meio que preparada para o iOS 7. Ele é compatível também com iPads e com iPhone iPod Touch e está de volta aí com tudo que tem direito, aquela compatibilidade de inúmeros formatos, veio com integração com Dropbox, permite você abrir arquivos específicos, fazer upload, enfim, muito, muito bem-vindo. A plataforma não estava carente de aplicativos desse tipo, tem um que eu uso bastante chamado It's Plain, é um dos vários que existem aí para esse tipo de coisa, mas o VLC tem muito nome e, pô, eu adorei, de graça ainda. Muito, muito bem-vindo.
E o display tava com um probleminha, né? Acho que eles estão com um problema de licença. Porque tem certos vídeos que o áudio não... Certas codificações de áudio que eles não reproduzem mais.
É, o VLC é mestre, né? Em compatibilidade.
E aí,
né?
O VLC toca...
Sem falar que tudo, veio com suporte AirPlay também, né? Então joga na Apple TV e... Sai pro abraço.
Sai pro abraço. Não, cara, falando de VLC, né? Esses dias o pessoal comentou, pô, VLC, saiu e o bobão aqui tinha acabado de formatar o iPad e fui buscar um backup antigo. E eu nunca tinha reparado isso, porque de vez em quando eu sou meio lesado mesmo. E puxei um backup bem antigão. Cara, sabia que todos os aplicativos, mesmo que foram removidos da Apple, voltam? Todos eles. Eu tinha a versão antiga do VLC no meu.
Eu tenho ainda, mas eu não tive que puxar backup. Ela tá aqui no meu Mac.
Não, então, o mais engraçado, cara, o que eu achei que me chamou a atenção, no backup, ele volta exatamente a versão do aplicativo que você tinha, por isso que chama backup, né? Mas tudo bem. A versão do aplicativo que você tinha e mesmo do aplicativo já tenha sido removido da loja, ele volta, cara.
Interessante.
Isso é bem legal e assim, eu nunca tinha percebido. Eu percebi porque eu voltei esse backup antigo, daí voltou o VLC, voltou um aplicativinho de câmera que tinha saído, voltou um monte de aplicativo que eu não lembrava que tinha, porque na loja sumiu, no backup ele trouxe de volta.
Show.
Eu acho que tem pequenas exceções que eles unem mesmo da loja, tipo aplicativo com malware ou então alguma coisa de pornografia e pirataria. Eu duvido que esse você conseguiria baixar de novo, mas versões assim, aplicativos que foram retirados, que a pessoa já comprou...
O app grátis apareceu.
Eu acho que esses se mantêm ainda.
Aqueles do iCloud saíram, né? Do Mobile Me. Aqueles de foto, eu acho que
mais,
eles, né? Uniram mesmo, tipo, você não consegue baixar.
Mas também,
baixar.
O que você vai fazer com isso, né?
Não. É só um exemplo de que ela pode unir o aplicativo da loja e você não consegue baixar nunca mais.
Também tem essa.
E o melhor de todos, o update, foi o do Mac Magazine. Tá liberada a versão 1.2. Grande trabalho aí dos nossos desenvolvedores, Fernando Saragossa, que tá agora trabalhando com César Barcevício, sei lá como é que fala o sobrenome. Mas o César ajudou demais nesse update. Acho que ele trabalhou até mais do que o Nando.
Cara, o César tá mandando bem pra caramba.
Tá muito. Obrigado, César. A grande novidade, era uma das mais requisitadas por todo mundo, é a integração com o Facebook pra você ler e curtir comentários, inclusive respostas em comentários. A gente fez uma interface lá fácil de navegar pelo mobile. A única coisa que não é possível, não é por falha do César ou do Nando, é por ausência de possibilidade pelas APIs que o Facebook oferece mesmo, é a possibilidade de você comentar. Então, a gente resolveu manter ainda assim. Agora, quando você loga no Facebook, inclusive na página inicial do app, ele mostra o número de comentários em cada artigo, você pode navegar por tudo e curtir, mas se você quiser comentar, tem um botãozinho lá que te leva para a área dos comentários diretamente no Safari, e aí você, se você já tiver logado, é só comentar por lá. É o jeito, é o que a gente conseguiu fazer por agora. Além disso, teve uma série de outras melhorias, tá agora com um novo sistema de notificações instantâneas que tá muito mais estável e mais rápido. O pessoal já começou a reconhecer aí, tem artigos que em poucos segundos já são entregues via push e algumas outras polidas gerais que a gente deu. A gente continua fazendo algumas melhorias, a gente espera, por exemplo, tem uma que o pessoal também está pedindo bastante em relação às notificações que eu acabei de comentar, que é quando você lê uma, ela some da central. Isso o César já disse que vai estar no próximo update, sem dúvida nenhuma. Mas assim, estamos muito contentes aí com a evolução. Demorou um pouquinho para sair esse update, mas a questão de Facebook realmente é complicada. Eu espero que vocês tenham gostado.
Pô, eu tô amarradão aqui com a atualização. Só queria muito que o Facebook desse um jeito nessa API mesmo, né, cara? Porque e não é nessa API, é no sistema de comentário geral, né? É, a gente trocou, a gente tá gostando muito aí do resultado, da troca do Intense Debate pelo Facebook, mas tem uns bugzinhos, tem umas coisas chatas nesses sistemas do Facebook que deixam louco, né?
Cara, Facebook, né? O Facebook é o sistema, eu brinco que é o sistema mais vivo do universo, cara. Impressionante como os caras mudam as APIs e mudam as coisas. Nem sempre pra melhor, mas tem que esperar. Eu acho que em breve isso aí fica resolvido e a gente consegue colocar no aplicativo também. O importante é que o aplicativo não na velocidade que todo mundo quer, né? Porque nem sempre a gente consegue. Mas tá evoluindo, tá ficando bom. Hoje eu leio sempre pelo aplicativo. Eu já parei de usar o site móvel, não sei vocês, mas eu prefiro usar, ler o aplicativo do que ler pelo site. Acho mais prático.
A gente lê pelo computador mesmo, porque...
Mesmo quando você tá na rua, daí quando você, não, tá na rua, você nem quer ver o Mac Magazine.
As notificações estão muito rápidas, cara. Então, sei lá, eu chutaria aqui algo 10, 15 segundos depois que a gente posta, a notificação chega. Teve um probleminha essa semana que o Nando resolveu. Teve uma notificação que deu algum problema e ficou segurando as outras aí numa fila. Mas o Nando corrigiu e agora a gente posta. 15 segundos depois aparece no telefone. Tá bem surpreendente, bem rápido.
Legal.
E a Apple continua trabalhando no iWork for iCloud, que foi anunciado na WWDC 2013, que é a versão na nuvem da suíte de produtividade dela, com Pages, Numbers e Keynote. E na semana passada também, notícia que estaria no último podcast, ela expandiu o programa de testes beta do iWork for iCloud para outras pessoas que não desenvolvedores. Não está aberto ainda para todo mundo que quiser testar. Ele continua em beta. Ele já estava desde a WWDC disponível para desenvolvedores. Algumas semanas depois ele começou também a ser liberado para desenvolvedores com contas free, que é um modelo que tem lá. Quem quiser pode associar sua conta na Apple como desenvolvedor gratuito. E aí na semana passada também começou a chegar novos e-mails diferentes para usuários gerais, né? Usuários que não são desenvolvedores, que não têm nenhuma relação com a parte de desenvolvimento da Apple. Alguns poucos já estão também com acesso ao iWork for iCloud, que é para dar esse feedback para a Apple, para ela conseguir polir ainda mais a suíte para lançamento até o final deste ano, que é a promessa dela. Eu, pessoalmente, não tenho acesso ainda. Minha conta não tem nem associação nenhuma de desenvolvedor free. O Edu tem conta de desenvolvedor free, já está desde o mês passado também. E o Breno, desenvolvedor, já está desde a WWDC. Mas só um exemplo aqui da variedade da coisa, mas aparentemente também, assim como o Mavericks, eu vejo o iWork for iCloud bem polido, né? Eu acho que o iOS dos três grandes lançamentos da WWDC é o único que está um pouco mais atrás, assim. Eu não me surpreenderia se iWork e Mavericks fossem lançados um pouco antes até do iOS.
Cara, eu usei no dia do lançamento lá na WWDC, já estava bem legalzinho. Bem legalzinho mesmo. Agora ele tá super estável. É impressionante como eles conseguiram fazer um editor, visualizador e uma suíte mesmo na web. Ficou bem feita. Tá rápido, não tá lento. O Google vai conseguir arrumar um concorrentezinho, assim. Então, eu tô gostando. Eu que uso muito a suíte da Apple, né? Para minha apresentação, se não for feita no Keynote, não dá. Eu quebro a cabeça, cara, o PowerPoint para mim é muito confuso, eu não consigo usar direito, então facilitou. E agora não vai ter mais esse problema de mandar para os outros e falar que não conseguem abrir, né? Então, para mim isso é o mais importante. Eu tô ansioso para que tudo seja liberado rápido. E outra coisa que até, Rafa, eu vi, na nossa pautinha não tem, mas essa última versão do Mavericks que liberaram também ficou fantástica, cara. Tá muito bom pra mim. Eu tinha muito problema com o beta do Mavericks, agora tá redondinho, parece que o sistema fechado. Podia chamar de GM pra mim.
Rolou até não vou lembrar o nome do leitor agora, que ele mandou um tweet pra gente justamente questionando isso, a data de lançamento do Mavericks, porque o Mountain Lion, não sei se vocês lembram, ano passado ele saiu um dia depois da conferência financeira da Apple. Eles anunciaram na conferência que no dia seguinte de manhã o Mountain Lion ia pra loja. E o Mavericks estava tão redondo que tinha gente também achando isso, que a Apple poderia, na conferência, dizer que dia seguinte o Mavericks ia estar disponível lá na Mac App Store, mas não mas rolou.
Primeiro, né? Tem que sair a GM ainda antes para dizer.
Mas, cara, a gente não sabe se esse 3 ou 4 poderia ser uma GM escondida, né? Não no nome, mas já ser uma GM, como o Breno falou, já tá polido, já tá certinho. É que a Apple parece que tá bem cautelosa aí com as versões beta. O 10.8.5, por exemplo, tá toda semana tem uma versão nova. Pela compilação, você vê que eles estão caminhando pouco, né? Estão caminhando duas.
Esse eu acho que é um que tem que ser liberado até antes do Mavericks, porque ele deve vir, especificamente esse 10.8.5, ele deve vir com algumas preparações aí para atualização para o Mavericks, eu acho.
É, pode ser, né? Para preparar a loja, né? O terreno para migração.
É, eles sempre colocam uma versão mínima. Você, para atualizar, você precisa ter tal instalado. Então, para não ter nenhuma falha, né? nenhum probleminha, eu acho que eles vão exigir esse 10.8.5 para quem quiser fazer a atualização.
É. Mas o Breno, lembrando aqui do. Voltando ao iWork for iCloud, o negócio legal é que você falou de apresentação, que você curte para fazer apresentação com Keynote para a empresa. Lembra daquele recurso do Apple TV, né? Que agora ele tem um. Eu não lembro exatamente o nome, mas que você consegue puxar os arquivos diretamente do iCloud.
Sim.
Então você deixa lá, sei lá, suas 15 apresentações do Keynote na nuvem, no iCloud, e pelo Apple TV lá dentro da sua empresa, você já consegue puxar diretamente as apresentações, quer dizer, não precisa nem jogar a apresentação do seu computador para a televisão via AirPlay ou botar um pendrivezinho lá no computador do escritório, você já consegue puxar direto.
É, a única
isso
coisa
aí para
a
empresa é o bicho, né?
Não, é legal, mas eles ainda têm que dar um tapinha na interface, porque para logar hoje ainda é ruim. Você precisa ir lá, adicionar conta, fazer o sync. Na hora que tiver um modo
logar
de
guest... Logar na Apple TV que você está dizendo.
Isso, é. Na hora que ele tiver tipo um modo guest, né, que você conecta lá, e eu pego no meu iPhone e coloco as credenciais e dou um ok, e lá já aparece... O menu dele conecta de uma forma mais transparente, daí vai ficar mais legal ainda. E a tendência é que aconteça isso. Eles estão fazendo teste ainda.
É, tinha que rolar aquela pasta.
Uma pasta pública, alguma coisa assim.
A pasta pública é que você precisava de senha.
Agora eu não sei vocês, viu? Eu não. Pra sair, sei lá, pra uma apresentação de trabalho, de faculdade, seja lá o que for. Eu não confio 100% na nuvem e nem nas conexões que a gente tem hoje em dia.
Ah, não,
né?
Não, sem dúvida, não dá, sem dúvida.
Você leva o seu backupzinho.
Tem que ter um backupzinho.
Mas se não precisar, você
claro,
faz
claro.
Tudo mais rápido lá, né?
Claro.
Mas assim, uma coisa que é muito, muito legal é ver essa migração mesmo, tudo pro cloud, né? Então, daqui a pouco, alguns anos, a gente não vai precisar ter nada mais instalado. Funciona tudo muito bem, cara. Eu tô feliz com o resultado. Tô ansioso para ver também as outras coisas. Tô ansioso para saber se a gente vai ter aplicativos para iCloud na nuvem. Será? Em breve? Eu, desenvolvedor, vou poder fazer meus aplicativos para lá? Será que a Apple vai deixar? E outras suítes que devem acontecer, né? Então, vamos esperar para ver.
Demorou um pouquinho, mas está disponível agora no Brasil. Novo iPod Touch de 16 GB, modelo de entrada aí. Tá na
novo Apple. Velho.
É, o novo velho. A gente brinca, teve até leitor que ficou puto, daí a gente fica botando aspas no novo. Mas enfim, tá disponível
leitor
agora.
Leitor fica puto com qualquer coisa também, né?
Tá disponível lá. Já, a gente já sabia o preço antes, ele tava, já constava na Apple Online Store brasileira, R$ 900, R$ 899. Pode ser lá parcelado em 12 vezes sem juros, frete gratuito e tudo mais, aquela coisa de sempre. Acho que tem até gravação na traseira também disponível. É bacana também desse modelo, apesar de ser de entrada, ter só 16 GB, não ter a SSD traseira, não ter o loop e tudo mais. Tudo que a gente já sabe, mas o bacana é que ele é um iPod Touch de quinta geração e vai rodar o iOS 7 sem problema nenhum. Diferente dos modelos de quarta para trás. Então, quem quer aí ainda um modelo de entrada em um iPod Touch, não ter aquela coisa de associação com a operadora, de planos de telefonia e tudo mais, está disponível aí agora no Brasil. É até curioso, né? Porque a gente está na boca da época de lançamento de novos iPods, só que pelo jeito, esse ano as coisas vão mudar, né? Eu acho que a Apple vai se focar.
Já mudaram, né?
Eu acho que não, aquela coisa de evento musical, a gente vai falar daqui a pouco sobre os resultados financeiros da Apple, ela nem citou número de iPods mais, então.
Mas isso ano... é uma prática que ela já está fazendo há alguns trimestres, né? De não falar do iPod.
Eu acho que.
É alguma tática pra trazer algum lançamento legal, cara. Eu ainda aposto, não sei porquê, eu sonhei esses dias, mas vem aí um novo Classic, cara. Sério, eu tô falando
não, mas eles, não, pessoal, morre. O Classic eles tinham que pelo menos botar o Lightning, cara. Pelo menos.
Então, e um pelo SSD mesmo, e vai ficar um tesão, cara. Eu sonhei que eu tinha comprado um novo Classic, cara, sério.
Eu por mim, eu seguia mais a linha do Edu. Eu acho que eu já falou disso em outro podcast. Eu botava o Lightning, botava um HD de maior capacidade e melhorava um pouquinho a interface com uma resolução Retina. Acabou. Mantém HD mesmo, pro preço ficar baixo, a capacidade ficar absurda e pronto, acabou.
Nossa, cara, que lindo.
É porque pensa só, se o iPhone de baixo custo aí vier mesmo e o 4 e o 4S saírem de cena, só o Classic que vai ter o conector antigo. Nenhum outro produto da Apple vai ter o...
É, ou ele morre ou eles são obrigados a fazer isso. Concordo com você.
Eles vão atualizar.
Né? vamos ver. Semana passada também a Apple fez duas aquisições. Óbvio que não foram duas feitas no mesmo dia, assinadas no mesmo dia, mas foram divulgadas, confirmadas no mesmo dia. A primeira foi da Locationary, uma empresa canadense especializada em dados de localização. E a outra foi a Hopstop, uma empresa também especializada em mapas e navegação em tempo real, as duas diretamente aí relacionadas com localização, com mapas e tudo mais, o que mostra que a gente estava comentando agora há pouco sobre a evolução do Google Maps, que a Apple não está totalmente parada nisso, né? O Google abocanhou aí, pagou uma cifra enorme pelo Waze, que a Apple poderia... Eu acho que muita gente comemoraria essa Apple.
Nossa, eu ia dar cambalhota, cara, se a Apple...
Mas a Apple ela não tem muito esse perfil de adquirir empresas pagando bilhões, empresas que já têm coisas tão consolidadas assim. Eu, pessoalmente, nunca tinha ouvido falar nem da Locationary, nem da Hopstop. É uma coisa mais comum de a Apple fazer, de pegar empresas realmente com algumas inovações específicas, trazer patentes para o portfólio, conseguir adquirir não só os produtos e coisas que já estão realizadas da empresa, mas a própria equipe, né, de especialistas que...
Ela parece que ela compra know-how mesmo, né?
Muito know-how, esse é o foco da Apple. Então, mas também coisas muito pequenas. Para vocês terem uma ideia, o Hopstop ele já tinha cerca de 2 milhões de usuários ativos. E ele também ele já tinha um serviço similar ao Waze. Então, eu acho assim, a Apple ela não está dormindo no ponto. Ela tinha dinheiro de sobra para cobrir uma oferta do Google no Waze. Acho que isso deve ter sido considerado. Ela sabia também da possibilidade de um Google da vida abocanhar o Waze. E eu não acho que ela perdeu assim por falta de grana, por não querer abocanhar a empresa na frente do Google. Acho que se fosse realmente, se ela visse assim, se o Google levar o Waze, a gente vai ficar muito para trás, eu acho que ela teria pago. Eu acho que não é o caso aqui.
Cara, eu acho que é mais de posicionamento mesmo. Igual vocês falaram, a Apple ela gosta de comprar empresas e nem sempre ela usa a empresa, né, ou o serviço que ela antigamente ela tinha. Eles geralmente matam, adicionam algumas coisas, usam
a equipe. Já mataram o aplicativo do Windows pro Windows Phone.
Estava sendo desenvolvido, era promessa ainda, já não vai ser mais.
Então é isso, né, cara? Enquanto isso, o Google ele já compra e vai fazendo aquela junção que eles fazem maluca. Mas uma coisa é verdade, eu fiquei não triste, tá? Mas preferia que a Apple tivesse comprado o Waze, porque daí resolveria um problema muito sério do mapa da Apple. Imagina o Waze
como... O Waze ele fornece dados pro mapa da Apple já.
Não, tudo bem, Rafa, mas resolveria uma camada social que a gente tem que é ruim. Né? Com o Waze, o mapa da Apple ia avançar muito mais rápido do que está avançando. Faria sentido eu não usar o Google Maps, sabe? Estrategicamente, para a Apple, fazia muito mais sentido comprar o Waze do que para o Google. Né? O Google, com certeza, ele está vendo uma coisa aí de integração com o Google Plus, com usuários, que é o que eles querem bater agora o Facebook. Por isso fizeram esse investimento gigante. Mas imagina que legal ter o Waze, né? Que na minha visão a interface do Waze é muito feia, mas gosto, cada um tem o seu, eu acho horrível. Imagine as funcionalidades do Waze, a qualidade de atualização de informação, de geração de rota, alternativas, com a interface da Apple. Cara, ia ficar um produto ferrado, ia ficar um negócio matador. Então, pena entre aspas que foi pro Google. Agora o Google tem mais uma ferramenta muito boa na mão deles e que eles vão explorar muito bem.
Uma ferramenta muito boa, para matar daqui a 3 anos.
É. Aonde estará o Waze daqui a 2 anos?
Para. Não é assim, vai, cara. Olha o Google Maps há quantos anos tem. Olha o Gmail que vocês usam todo dia. Olha o Google Docs, para.
Não é criação do Google, Breno. Ele comprou o Waze. Ele vai provavelmente manter o aplicativo independente, talvez botar a marquinha dele lá, fazer alguma modificação, mas por quanto tempo?
Não, tudo bem.
Não tem estratégia a longo prazo de manter o Google Maps em paralelo ao Waze.
Rafa, mas cara, isso daí é a forma que o Google trabalha. Você já viu quantas melhorias teve na caixa do Gmail ultimamente? Você acha que isso veio da onde?
Eu não uso o Gmail.
Então, não tô dizendo que o Google não traz inovações, não traz melhorias, mas eu tô com medo, tô receoso sobre o futuro, qual é o plano mesmo. Eu vejo um plano claro de matar o Waze e de incorporar os melhores benefícios dele do Maps no nativo, mas vamos ver, será que vai acontecer realmente dessa forma?
Não sei nem se foi o caso, eu acho que realmente o Google tava interessado no Waze mesmo, mas a gente sabe que tem aquisição que é pra concorrência não pegar também, né?
Não, mas eu acho que essa aquisição não foi...
Não foi o caso. Eu acho que foi uma junção. Essa aquisição foi... vai fazer bem pra gente e a gente ainda evita a concorrência de pegar um produto super bacana que tá aí disponível no mercado.
Cara, mas assim, o Rafa falou, vocês falam, né? A gente brinca, pô, o Google mata isso, o Google mata aquilo. Mas uma coisa que eu tô aprendendo e o Google faz muito isso, é muito melhor um fim com dor do que uma dor sem fim. Que foi o caso do Reader, cara. Muito melhor um fim com dor, cara. Os usuários sofreram um pouco agora, tudo, mas vai passar, do que o Google ter que ficar bancando uma operação que já devia estar consumindo recurso, dinheiro, tudo, dele sem fim, cara, sabe? Então, eu gosto das atitudes do Google. Nem sempre eu entendo, nem sempre eu concordo. Mas é uma forma de gerir e de botar ponto final nas coisas que não estão funcionando, cara. Então, não tem muito o que fazer, não tem mágica, né? Mas eu acho que o Google com o Waze, com o Google Plus, com todas as minhas informações, os caras já sabem até meu DNA hoje em dia, vai ser foda, vai ser legal, cara. Vai ser legal.
Não, eu quero mais é que eles botem pra lenhar aí, que fique muito bom.
Eu também acho.
A gente não tem que... Eu acho que a concorrência é a coisa mais saudável que existe no mercado. E se o Google continuar à frente da Apple como é hoje, eu vou continuar preferindo usar os do Google. Chato seria se fosse algo realmente exclusivo de uma determinada plataforma, né? Como é a maioria das coisas da Apple. Não é à toa que eu prefiro usar o mundo Apple, porque eu tenho tudo que é exclusivo de Apple e ainda posso usar o dos outros, que não vão ficar fora de um mundo tão quente como é o mundo mobile da Apple, né? E até o de desktops também, né? O Mac hoje em dia ele é muito bem visto por todas as outras empresas. Então, é o melhor dos mundos, né?
Se chegar no Google, só tem Mac.
Então, a gente... Não precisa ficar focado só em coisas de Apple. Então, temos várias opções. Até Nokia hoje em dia tem aí no iOS, né?
Não tem.
Não, é claro, vai. Não fala assim.
É como
assim
se não tivesse. Não, claro. aquele. Como é que é? Map Here?
É, Here Maps.
Não, aquilo ali não
conta.
Não conta. Não conta.
Mais de 31 milhões de iPhones, quase 15 milhões de iPads e quase 4 milhões de Macs a Apple vendeu no terceiro trimestre fiscal de 2013. Superou expectativas de iPhones, que é o carro-chefe da Apple, que foi muito bom. Não é à toa que as ações dela dispararam aí uns 5% depois do anúncio desses resultados. Ficou abaixo de iPads, eu acho que talvez um pouquinho abaixo de Macs, ou superou Macs, Edu?
Não, Mac ficou um pouquinho abaixo. Foram 4 milhões em 2012, esse ano foi 3,8.
Bom, a receita ela subiu em relação ao ano passado um pouquinho, fechou em pouco mais de 35 bilhões de dólares. Os lucros continuam caindo, como aconteceu nos últimos trimestres. A margem da Apple está caindo com a chegada principalmente do iPad Mini e de vendas também quentes, por exemplo, de iPhones 4 e 4S. A Apple não detalha nos resultados exatamente quanto que desses 31,2 milhões foram do iPhone 5, quanto que foi do iPhone 4S, quanto que foi do iPhone 4, mas ela já disse que o iPhone 5 é o iPhone mais popular que já existiu, de maior número de vendas na história.
Eles contam troca, será? Tô brincando. Porque esse cara, esse a gente teve que trocar, hein? Puta, desculpa, segue.
Bom, enfim, é aquela coisa de...
Números absurdos, né?
Números absurdos gigantes. E reações também absurdas de Wall Street, né? A Apple chega num trimestre e estoura as previsões de todo mundo e as ações despencam. E agora, só porque o iPhone ficou um pouco melhor do que o esperado, mas o lucro também caiu bastante, que era uma coisa que a Apple se vangloria tanto, pra vocês terem uma ideia, em um ano a margem bruta caiu de 42,8% para 36,9%. É uma queda significativa, não é à toa que os lucros reduziram. Também, assim, a gente tá falando aqui, mas parece que a Apple tá condenada, né? Ela teve um trimestre só, 7 bilhões de dólares em lucro. Lucro líquido, tá?
Então... fala pro pessoal do Wall Street comprar as ações do Wake. Pronto. Não coloca na Apple, não. Ajuda ali o Wakezinho que tá precisando. Vamos lá. Não, cara, é aquele negócio. Independente do que aconteça, até a Apple, na minha visão, até a Apple ter um lançamento significativo esse ano, que vai acontecer todos no último quarter, isso não vai acontecer, cara. A Apple podia ter falado que aumentou 2% a margem líquida, o lucro dela, que ia acontecer a mesma coisa, ia cair ainda um pouquinho. Então, cara, a gente tá vivendo a era dos usuários insatisfeitos, a era dos investidores insatisfeitos. Então, eu ainda acho que é tudo vinculado a um produto. Saiu um produtinho, tudo isso sobe. Eu ainda já falei isso anteriormente. Comprem agora a Apple a 440, 430, porque no final do ano vai estar 600.
A Apple tá fazendo isso, né, Edu? Quase que o que ela investiu em ações também nesses últimos tempos, ela poderia ter comprado até 3 Nokia, se eu não me engano, alguma coisa desse tipo.
É o que eu tô falando, cara. Compra 440, compra 420, compra 450, que final do ano vai estar 600. Anota aí, ó. Hoje, dia 27, tô falando isso. Vamos ver.
Graças ao iRing.
Não, e o mais maluco, cara...
Em 2014.
Ó, mais maluco que esses dias o Godo Geek me mandou... Olha aí o iRing do Edu. Ele me mandou um projeto no Kickstarter. Porra,
iRing do Edu, que coisa... horrorosa.
Ele me mandou no Kickstarter um anel de NFC, cara, que se desbloqueia os telefones. Desculpa, é o Steve Jobs que tá nervoso aqui em casa. Ele desbloqueia as telas do celular, essas coisas. Então, Steve, pô, é de sacanagem, né, meu? Então, funciona como se fosse um auxílio celular. É bem engraçado.
Mas é falando de números aqui, vamos juntar uma pauta na outra. A Apple também comemorou nesses dias 1 bilhão de assinaturas de podcast na iTunes Store. A gente tem a felicidade de contribuir com alguns milhares desse número aí. Em um ano de Mac Magazine no Ar, já publicamos esse, é o 48º episódio. A gente já está se aproximando a 1 milhão de downloads de todos os nossos episódios também, muito bacana. E o feedback de vocês é incrível, a gente está muito contente. Esperamos aí que nossos planos futuros para o podcast se consolidem, para a gente daqui a um ano também estar comemorando mais um aniversário dele com a felicidade que a gente está hoje. É muito bacana, é uma boa terapia para a gente.
Eu só queria comemorar o primeiro patrocinador para ele também,
eu,
né?
Eu não então... queria falar aqui, mas
o
que você falou.
Eu não tenho vergonha de falar, não. É dinheiro, meu filho. Vamos lá, ó. Quem estiver aí escutando o podcast e tiver a fim de dar uma ajuda... Não, essa ajuda, vamos lá, não é para mim, não é pro Rafa, não é pro Edu, cara. É pro Mac Magazine. É legal mesmo. A gente precisa ter uma marca em breve apoiando e patrocinando isso pra gente conseguir fazer e elaborar projetos tão grandiosos como o nosso MM Tour. A gente tem mais umas ideias engavetadas que são bem legais, só que precisam de dinheiro. Então, se puder vir numa parcelinha aí, uma ajuda pro podcast, uma ajudinha pro site, uma ajudinha pro MM Tour, é sempre bem-vindo. Então, galera, quem quiser mais informações, entre em contato lá com o Rafael. Não baixa o Media Kit, não. Entre em contato direto, bate um papo e dá uma mão pra gente, que é importante esse apoio de vocês. Não só baixando, mas também quem tiver a fim de patrocinar, é muito bem-vindo.
Isso aí.
Só pra argumentar aqui, patrocinando o podcast e o Mac Magazine, cara, eu faço propaganda de vocês também. Então, se algum aplicativo quiser, independente se é meu concorrente ou não, ajuda aí que eu divulgo, eu falo bem. O negócio é ajudar esses meninos, porque o Mac Magazine é muito top e a gente tá precisando de um apoio aí, que é sempre bem-vindo.
Bacana, esperamos contatos de vocês. E depois de pouco mais de uma semana, ontem à noite, o Apple Dev Center, o centro de desenvolvedores da Apple, começou a voltar ao ar. A Apple já colocou no ar, já estavam no ar, na verdade, o iTunes Connect e o Bug Reporter. Ontem voltaram certificados, identificadores e perfis. Uma das coisas que o pessoal mais queria, que era download de software. E os Dev Centers de iOS, Mac e Safari estão no ar. Tem algumas outras coisinhas que ainda estão pendentes. Uma das principais é renovações de programas e tudo mais, que ainda continuam fora do ar. Mas o que aconteceu foi que na quinta-feira da semana passada, dia 18 de julho, o Dev Center ele saiu do ar, o que parecia ser uma manutenção. Já tinha um indicativo de que seria uma manutenção um pouco anormal, que a Apple colocou uma mensagem assim, olha, a gente vai ter um período fora do ar um pouco mais longo do que o normal. Só que é uma coisa assim, que não é tão rara de acontecer. A gente olha assim, um pouco mais longa do que o normal, o pessoal falou, ah, deve ficar umas 3, 6 horas fora do ar aí. E passou um dia, dois dias, três dias. No dia 23 a gente publicou um artigo no site, porque ele continuava fora do ar, e aí já tinha informações de que ele tinha sido invadido por crackers, algumas informações de desenvolvedores tinham sido roubadas, nada como cartões de crédito, algo desse tipo, mas nomes, e-mails e até endereços de alguns foram acessados. Entrou um pesquisador de segurança, um cara chamado Ibrahim Balik, que se disse responsável, falou que registrou, que avisou a Apple alguns dias antes sobre a falha de segurança. A Apple teve que emitir vários comunicados aos desenvolvedores pedindo desculpa e anunciando seus planos de volta do Dev Center. A coisa demorou bastante, teve até piadinha da Microsoft no Twitter. Olha, quem quiser publicar aplicativos, nosso Dev Center tá no ar.
Porque se não fizer isso, ninguém publica lá.
Enfim, outros criminosos aí, gente maliciosa, já aproveitou a ocasião para fazer novos ataques de phishing, tentar ludibriar as pessoas, mas fato que foi, acho que o período de maior downtime aí do Dev Center, deixou muito desenvolvedor de cabelo em pé, né? Prejudicou vários planos aí nesses últimos 8, 10 dias, mas a coisa está começando a voltar ao ar, acho que o principal já retornou e a gente espera aí até o começo da semana que vem que tudo esteja 100% normalizado. Edu, você quer dar mais detalhes aí sobre o que aconteceu nesse inteirinho?
O que está gerando mais dúvidas aí é o que realmente aconteceu, né? Porque a Apple confirmou a invasão. Eu não vou saber falar o nome desse cara, esse turco, esse pesquisador de segurança turco, ele levantou a mão e falou, fui eu. Só que a Apple não falou que foi ele, né? E o que ele disse é que ele era muito focado em pesquisa de segurança do Facebook, se eu não me engano. E aí, um certo dia, ele resolveu virar para a Apple e fazer as pesquisas no mundo Apple. E aí ele encontrou 16 bugs, se eu não me engano, no site do desenvolvedor, naquele IAD Workbench, que foi o que começou a dar confusão, porque ele descobriu uma brecha bem, bem grande nesse Workbench e, através dessa brecha, ele conseguiu pegar algumas informações. Informações de desenvolvedores e de pessoas normais. Ele fez lá uma prova de conceito, tudo, fez um vídeo, publicou no YouTube. E logo depois disso, ele achou uma brecha no Dev Center, mas ele disse que não explorou essa brecha. Ele simplesmente achou, relatou para a Apple e ficou tudo por isso mesmo. E logo depois disso, a Apple tirou o site do ar. Só que aí é que tem esse desencontro de informações, porque ele diz que não roubou informações de desenvolvedores no Dev Center. A Apple disse que os dados que foram roubados são desenvolvedores do Dev Center. Então aí rolou essa dúvida de será que realmente o ataque que fez o Dev Center sair do ar foi desse turco, foi desse pesquisador, ou alguém simplesmente... Foi uma coincidência, alguém podendo ou não usar a mesma brecha que ele achou, realmente foi lá e roubou informações e tudo. Tá um pouco nebuloso isso aí, mas a verdade é que a gente nunca vai saber, né? Só se a Apple resolver abrir o bico.
O que eu acho que aconteceu, pode ter sido esse turco mesmo que avisou, viu a Apple, para ele descobrir, ele teve que ter acesso à base, né? Então, pô, foi identificado que alguém teve acesso à base. A Apple, como uma empresa séria e idônea que é, ela tem que falar que teve acesso à base. A partir do momento que tem acesso, falar que se teve cópia, vazou informação ou não, cara, fica meio complicado. É difícil a Apple garantir que não vazou nada. Cara, mais fácil que...
Mas ela não ela nem garantiu. Mas é esquisito o seguinte, ó. Se a gente se baseasse que o pesquisador que foi lá e entrou e roubou, teria necessidade da Apple reconstruir o banco de dados?
Cara, sim.
Você não reconstruir, sabe... cara?
Edu, a gente não
aumentar
sabe...
Aumentar segurança, beleza, óbvio, mas ela
tá reconstruindo. Ela tá
reconstruindo.
Criptografado. Cara, a gente não sabe que tamanho que era essa falha, né? É uma coisa muito maluca, mas você já parou pra pensar que a Apple pode ter falhado e feio na segurança de verdade? A gente tá há 4 anos usando um sistema que podia ter falhas em cascata. Então, assim, é complicado isso. Eu acho que a Apple ela fez certo de tirar tudo do ar. O que estranha, de verdade, é essa demora em restaurar os serviços. Com a quantidade de engenheiros, imagina a maluquice que não tá lá, comida de rabo um no outro que não deve estar, um xingando o outro, vamos trabalhar, vamos fazer, porque são muitos serviços, muitos dados, né? A gente tem que lembrar que a Apple hoje é o maior sistema de desenvolvimento do mundo, o maior programa de desenvolvimento do mundo, né? Onde você tem hoje os usuários mais ativos, mais devices cadastrados, porque nos outros sistemas você não precisa ficar cadastrando bundle, o D&D do telefone para testar, nada disso, só a Apple que tem essa loucura por segurança, entre aspas, né? Para deixar um ambiente fechadinho. E, cara, isso cair ao chão, ter um cara e falar que tem acesso a todos os dados, é complicado, cara.
E graças a Deus que não envolveu nada de iTunes Store ou de Apple IDs gerais.
Exato. Né?
Foi
imagina
só da área de desenvolvedor mesmo.
Na hora que aconteceu isso, na minha cabeça direto, eu falei, cara, vocês lembram da PSN? Quando vazou, uhum, dados de cartão de crédito, a Sony pedindo pra galera cancelar o cartão, cara, que eu nunca vi isso na minha vida. Imagina se acontece uma coisa dessa com a Apple. Daí as ações iam lá pra baixo, ia ser ótimo pra mim, que eu ia comprar mais ainda. Mas, cara, ia ser muito foda.
E essa semana foi quente, viu? Só comentando aqui por alto, teve também invasão no sistema de suporte do Viber. E teve uma invasão também de menores proporções no Gmail. Eu até vi comentários de leitores do Mac Magazine que falou, já davam como certeza que tinha sido por causa da invasão do DevCenter que o cara tinha capturado a senha deles e não teve nada a ver uma coisa com a outra. O Google confirmou que teve uma brecha de segurança lá no Gmail também, que foi coincidentemente, se não me engano, alguns poucos dias depois da Apple, mas os caras estão trabalhando duro, esses crackers aí.
Não, cara, é aquele negócio, sempre tem algumas
coisas. Toda semana tem um perfil de Twitter que é invadido, né?
Exato, sempre vai ter. Mas o negócio da Apple, a única coisa que me preocupa mesmo é essa demora. Hoje, daí, tanto é que tava todo mundo tão desesperado, não sabia o que tava acontecendo, a Apple liberou aquele site que a gente divulgou, pra você ver o status. Ontem já liberaram alguns serviços, então, só pra quem não é desenvolvedor, entender o que aconteceu. Desde o dia 18, foi isso, né, Edu, que teve essa invasão? Foi. Desde o dia 18, como todos os certificados, todos os sites de desenvolvedor saíram do ar, você não conseguia mais fazer a publicação de novos aplicativos ou então aplicativos que precisavam que gerasse certificados. Hoje você gera certificado para quê dentro do site da Apple? Você gera certificado para envio de push, quando você vai mudar uma aplicação ou criar uma nova aplicação com push. Você gera certificado para uma nova aplicação que não está publicada na Application Store. Ou gera certificado quando você vai usar algum serviço relacionado ao iCloud. Então, se você tivesse uma dessas três opções, você estava bloqueado, você não tinha como publicar seu aplicativo. Mas, em contrapartida, eu que tinha um aplicativo lá, o meu Play Kids, que não precisava nada disso, consegui submeter o update, a galera fez o review e postou do mesmo jeito. Então, assim, a loja não ficou parada, tá? Totalmente. Mas ela perdeu aí 70% ou 80% do seu fluxo, que é de novos aplicativos.
E a Apple, também vale notar, a Apple, apesar dela ter liberado o Developer Preview 4 do Mavericks, que foi liberado pela atualização de software embutida lá da Mac App Store, ela não liberou o iOS 7 Beta 4, como esperado. Né? Ela poderia não ter liberado também se tivesse tudo nos conformes. A gente não sabe se ele estava realmente o novo build pronto naquele cronograma de 2 em 2 semanas. É bem possível que sim. Mas
não, Rafa, eu acho que sim, só que por que não lançaram, tá? Porque diferente do Mavericks, que você instala em qualquer máquina, só precisa ter a senha da Application Store, é diferente, né, o sistema de validação. O cara tá logado na Application Store, é dev, developer, baixou lá, ele vai receber o update e ele vai usar. O iOS não, o iOS ele faz um check no servidor da Apple, se o D&D está cadastrado e qual conta que vem, e recebe o certificado de assinatura para poder abrir.
E nem todo mundo pode baixar pelo aplicativo, né? Pelo telefone, via pelo telefone. Over the air lá.
Então, exato.
Tem gente que entra lá no site e baixa mesmo, né?
É aí que tá cagada. Tanto é que eu tentei fazer um... Pode ser coincidência ou não, mas eu tentei fazer um restore de um beta nessa semana. Não tava validando. Não tava validando, não tava autenticando. Então espero que hoje volte a autenticar, porque hoje libera, ontem na verdade, liberaram os certificados, tudo, você tem lá, você consegue recadastrar seus devices, agora já tá funcionando, então deve liberar isso de novo.
Você já entrou, Breno? Já rapidamente já deu uma entrada.
Ó, eu tô logado aqui, tá liberado.
Mudou alguma coisa assim?
Não, visualmente
tal, não. Não,
só, tá idêntico. Tá idêntico.
Foi só por baixo do capô mesmo.
Isso, tá idêntico. Nem os meus devices que eu cruzei os dedos, né? Falei assim, puta, bem que eles podiam renovar minha lista de devices e tal. Eles não renovaram. Mas eu continuo só com 30 vagas lá dos meus 100 dispositivos na minha conta pessoal. Mas, cara, agora é ter que esperar. Eu acho difícil a Apple se pronunciar oficialmente sobre isso, né?
É, acho que não vai também, não.
Não é muito perfil dela. Mas
já achei, as coisas estão voltando. Já achei esquisito eles falarem o que falaram já, né? O nível de detalhe de informação de que foi invadido, de que algumas coisas podem ter vazado, de que iam trabalhar para restabelecer, fazer a página de status. Sei lá, a Apple normalmente tira e bota e é isso, né?
Não, eu acho que se eles conseguissem resolver em 2-3 dias, eles nem teriam falado nada, mas como a coisa perdurou por tanto tempo, não tinha como ficar calado.
É, eles viram que o buraco era mais embaixo, não dava pra simplesmente ignorar, cara. É muito desenvolvedor, muita gente perguntando. E a única coisa que, assim, de verdade, não dá pra admitir é falar, igual eu escutei, ai, agora vou parar de desenvolver, vou parar de fazer aplicativos para iOS porque provou que não é seguro. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Todo mundo é vulnerável, todo mundo tem um brecha de segurança, não existe software perfeito, não existe software perfeito. É, mais cedo ou mais tarde, qualquer software acha bug ou acha falha. Então a Apple foi informada, ou descobriram, ou esse turco malucão aí fez o que fez e agora estão corrigindo. Então, questão de tempo. Eu acho que até o final dessa semana aí a gente tem tudo resolvido, se tudo der certo. Espero eu.
E vamos ver se depois de amanhã, segunda-feira, sai finalmente o iOS 7 Beta 4.
Exato.
E vamos terminando o podcast aqui. A gente recebeu muitos e-mails, porque foram 2 semanas. A gente selecionou 3 aqui, até porque o podcast já está bem longo. O primeiro vem do meu xará, Rafael Shei. Ele trabalha com desenvolvimento de aplicativos e tinha uma dúvida sobre como empresas, isso aqui é para você, Breno, como empresas fazem para trabalhar com aplicativos para múltiplas plataformas móveis. Eles têm desenvolvedores normalmente, né? Óbvio que cada uma trabalha de uma forma, mas costumam ter desenvolvedores que programam para mais de uma, ou tem equipes separadas que desenvolvem para iOS, para Android, para BlackBerry, alguma coisa assim. Como é que funciona normalmente? Qual é o ideal?
Então, vamos lá. Depende da forma que você quer estruturar a tua empresa, né, a tua equipe, mas eu acho que todo desenvolvedor polivalente, para mim, tem um destaque. Eu gosto muito de desenvolvedor que saiba programar tanto para iOS, quanto para Android, quanto para Windows Phone ou Windows 8. Eu acho que esses caras se destacam porque eles conseguem ter uma visão mais global do projeto e uma visão mais global do usuário, tá? Mas é difícil achar esse perfil. Hoje em dia você tem muitas pessoas focadas, né, em uma determinada plataforma. Ah, eu quero só iOS, eu quero só Android, eu faço só um Windows Phone. E é engraçado também o perfil dessas pessoas. Você pega o perfil do desenvolvedor para Android, é um cara muito mais técnico do que um cara que desenvolve para iOS. É, um cara de um Windows 8, idem, ele é muito mais técnico do que um cara de iOS. Então, lógico que tem as exceçõeszinhas, né, no nosso universo de iOS. Mas dá para fazer uma boa mistura. E outra coisa também que você pode tentar usar é as linguagens de programação que fazem multiplataformas desde o início. PhoneGap, Sencha, são coisas mais para coisas básicas, tá?
Não dá
para
fazer. Compartilham códigos?
Isso, compartilha códigos. Você chega, faz uma coisa só em Sencha, ou PhoneGap, ou App Accelerator, e publica direto para iPhone, Android, Windows Phone, Mobile Site, mas são coisas mais simples. Ontem eu fiquei sabendo de uma nova plataforma para fazer aplicativos multiplataforma chamada Kone. parece que é bem interessante e já tem bastante empresa assim dos Estados Unidos bem gabaritada usando. Uma delas parece que é o Citibank, então é legal olhar também. Mas eu prefiro ainda desenvolvimento nativo bonitinho. Ah, entra lá no Xcode e faz iOS. Entra lá no Eclipse e faz o bendito do Android. E assim funciona melhor, otimiza um pouco melhor. E tem outras plataformas também, tipo Unity. O Unity é para games, mas hoje muita gente faz app em Unity, que é mais fácil fazer porting também. Então, é uma boa dor de cabeça, cara. Não existe fórmula mágica. Se existisse fórmula mágica, eu tava bilionário. Porque todas as empresas querem isso. Eles querem pagar um desenvolvimento só e cuspir todas as plataformas. Mas isso não existe.
A gente tava falando agora há pouco de Mavericks. O Hilton Cavalcante, ele tá perguntando se ele, por exemplo, comprar um MacBook hoje, se ele já teria direito à atualização gratuita para a nova versão. Hilton, a Apple, de novo, a gente já respondeu perguntas semelhantes aqui. Ela não divulgou ainda os detalhes sobre a atualização para o Mavericks. Não sabemos ainda, primeiro, nem a data específica que ele vai ser lançado e nem qual vai ser o preço da atualização, que espera-se que seja o mesmo do Mountain Lion, que foi de $20. Mas tudo indica que ele deve sair nos próximos 1-2 meses, no máximo. Então eu imagino, eu aposto que quem comprar um Mac por agora já teria direito, sim, à atualização gratuita. A Apple, ela costuma fazer isso. Ela dá um prazo aí bacaninha para quem comprou um Mac recente fazer a atualização, ter direito a upgrade gratuito. Isso se a gente não tiver alguma novidade bacana em relação ao preço da atualização dessa vez, né? Ninguém sabe ainda. Por fim, a pergunta vem do Samuel. Eu achei bem bacana aqui a ideia dele, que ele juntou aqui dois pontos. A gente tem falado sobre tecnologias de proteção contra líquidos, como a Liquid Pell e aquela outra que você ia comprar, Breno. Qual que era o nome?
Puta, cara, então eu comprei esqueci, o sprayzinho.
Neverwet, pronto.
Isso, Neverwet. Eu tô com um em casa, vou testar, tá? Mas eu comprei vários e o pessoal da TSA tirou tudo da minha mala, não deixou. Mas
o que ele falou aqui foi bem interessante. A gente tem dito muito, nossa, seria legal se o próximo iPhone viesse a prova d'água, alguma coisa desse tipo. Eu realmente continuo achando isso muito legal. Acho que se não for nessa geração, talvez na próxima, a Apple já embuta alguma tecnologia de proteção mais forte contra líquidos. Mas o que o Samuel levanta é se isso não poderia chegar primeiro, por exemplo, no iWatch. Seria um relógio, não só você dizer a prova d'água, mas, por exemplo, uma coisa que prejudicava muito iPods, ainda prejudica hoje quem usa iPod para malhar, por exemplo, ele não tem nenhum problema com suor, alguma coisa desse tipo. Então, acho que faz muito, muito sentido isso que o Samuel levantou.
Não, ele tem que ser a prova d'água, né? Ou pelo menos resistente à água.
É.
Imagina só, eu com o iWatch no meio da rua. Opa, tá chovendo, corre, 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 corre. Não dá, né? Não dá. Então a gente vê um pouquinho dessa tecnologia já nisso, porque senão ia ficar muito estranho, cara.
É um produto que pode ser o conceito dele. A criação dele pode partir do princípio de ser uma coisa à prova d'água, diferente do telefone celular, que você já... Sei lá, o iPhone nasceu e aí depois você tem que... Ih, a gente tem que transformar isso à prova d'água.
É verdade.
O relógio não, ele já pode... Cara, isso aqui tem que ser a prova d'água. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso e tal.
Mas eu acho que até os iPods Nano e Shuffle, que são... Você prende na roupa, muita gente usa pra correr, pra malhar. Eles já deviam ter alguma tecnologia desse tipo.
Não, eu uso o iPhone, cara,
minha pra correr. Minha mãe já estragou dois iPods Nano por causa disso.
O bichinho sai suado, volta... Parece que tomou banho mesmo. Até medo.
Tem gente que diz que o bichinho já voltou molhado, que continua trabalhando maravilhosamente bem. Tem desses casos. Tem gente até que já deixou o iPhone cair na piscina, tirou e continua funcionando normalmente. Mas não é o padrão, né? Tanto é que a gente vê casos aí de gente que perdeu o aparelhinho por causa de suorzinho. Não, 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 não deveria ser assim.
Eu já estraguei uns dois fones de ouvido da Apple com suor.
Bom, outro acessório que cairia muito bem essa superfície é a prova de líquidos.
Ah, sim. Não, tem um monte de aplicação, cara, um monte de aplicação. Então,
mas,
então,
cara, é uma dor de cabeça pra empresa, né? Porque você virar e falar, cara, seu telefone pode mergulhar debaixo d'água. O que vai ter de... Porque tem problema.
Não vai falar isso, não vai.
Tem cara querendo colocar o iPhone no micro-ondas.
Rafa, não vai falar mais ou menos, né, cara? A partir do momento que você diz lá no manual que o telefone é a prova d'água, o nego vai mergulhar, o nego vai tirar foto...
Debaixo d'água.
Ah, é claro, não tenha dúvida. E, obviamente, um ou outro telefone, uns ou os outros, né, porque não, vão quebrar, vão dar problema. E aí é esse negócio da assistência, porque vai aumentar com certeza o número de reclamações e o número de...
Se a Apple promover assim, olha, o iPhone agora pode ser usado para filmagem embaixo d'água, isso é uma coisa. As pessoas vão poder usar isso para isso e ela vai ter que estar muito segura do que ela está fazendo. Agora, ela dizer que é resistente, por exemplo, ela fala, ah, o Gorilla Glass do iPhone é resistente a riscos. Ninguém pega, ah, beleza, resistente, pega uma chave e fica riscando a tela.
Porque você saber é que ele... aquelas capinhas lá que nem o cola, que eu nem sei de que material que é feito, que pega chave, risca e bota furadeira e bota martelo. A partir do momento que eles vendem o produto como, ah, o nosso produto não arranha e não quebra, eles fazem o diabo pra provar que não arranha e que não quebra. Não tenho dúvida que se a Apple falar, ah, é a prova d'água e não resistente, obviamente. Vai, nego vai fazer todos os testes possíveis e imagináveis. E alguma coisa pode ser que dê problema, né?
Enfim, vamos ver o que vem por aí. E é isso, galera. Este foi o 48º Mac Magazine no ar. Obrigado, Breno. E até a semana que vem.
Valeu, galera. Até a próxima.
Valeu, Edu. Um abraço.
Valeu, valeu.
Obrigado vocês todos pela audiência. Mais uma vez, parabéns a nós pelo primeiro ano de Mac Magazine no ar. E até a próxima. Tchau, tchau.